Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo. Sim, eu sou o Diego Barreto. É só esse que vos fala.
Muito bem, Diegão. O que há contigo?
Pois é, eu sou um escravo dessas pessoas. Eu operei de siso, estou com a cara inchada, não consigo falar direito. Mas estou aqui gravando o Biblecast.
Muito bem, estamos aqui.
As chibatadas.
Muito bem, Diego, sem poder falar. Diego aí foi no dentista errado, foi mutilado.
Nada a ver.
Faz um mês que ele já está em recuperação. É por isso que vários Biblecasts falharam.
Graças ao Dr. Juliano que eu estou me recuperando rápido.
Muito bem, Diego. Dr. Juliano cuidando de você aí. E ele te pôs de pé para gravar esse Biblecast hoje, hein?
É, vamos ver.
Tenta dar uma nota de satisfação, de alegria. Ponha. Entusiasmo na voz. Tenta.
Ok. É isso aí. Biblecast 66 na área.
Isso. Ficou bom. Este é o seu Biblecast 66, com o título, Diego...
Castelo Forte, Júlio.
Opa, olha o título! Exatamente, Castelo Forte.
A música mais utilizada em exorcismos.
Foi, é. É o clássico.
É o clássico. Por quê? Por quê, Júlio?
Sabe por que é o clássico? Porque quando se fala em exorcismo, sempre tem alguma receita.
É verdade. Sempre tem receita, né? O que fazer?
Não tem
Passo
receita. Faz assim, canta essa música.
Isso.
Eu já vi pessoa endemoniada cantar Castelo Forte, junto.
Caraca, cara, sério?
Tô te falando.
Ou seja, receitinha não vai funcionar, né?
Ah, Diego, vou te falar. Como a gente ouviu aí no Escolhi Ser Pastor, tem um caminho, entendeu?
Uhum.
Mas esse caminho, ele entendeu? Na hora... Você vai precisar do castelo forte realmente, que é Cristo Jesus.
Na verdade, essa música é utilizada há tanto tempo, porque ela foi composta por Martinho Lutero, que utilizou uma música tradicional alemã para colocar essa letra na música. E Martinho Lutero era um homem que, por muito tempo, teve grandes lutas com Satanás, né? As histórias dele, até hoje contadas, de encontros dele com Satanás. Ele se sentia muito atormentado. Uhum. E essa música foi a música de libertação para Martinho Lutero. Mas como o Júnior já falou aí, isso não resolve, né? Se você for... a música não tem poder. Quem tem poder é o castelo forte retratado na música. É o Senhor. E é sobre o Senhor que queremos falar nesse Biblecast sobre possessão.
É isto mesmo. Então venha conosco e abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante.
Verdade, quem é surdo ouve, não entende. mensagem. Quem quiser poderá entender.
E diz assim, Diego: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Percebe que Deus faz aqui um apelo, entendeu, Diego?
Uhum.
Que devemos nos fortalecer na força do poder dele. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diego, esse texto aqui indica para nós que Satanás existe, certo?
Sim.
Então, essa história de possessão demoníaca, ela acontece mesmo, é ou não
é, Diego? É verdade.
Embora em alguns casos possa ser psicológico realmente, né? Uhum.
Muito,
e há confusões realmente, né?
Isso, muita gente tem problema psicológico, na verdade, né?
E há muitas confusões aí em algumas igrejas. A possessão verdadeira existe, existe mesmo. Eu já vi casos de médicos que atenderam pessoas endemoniadas, que você dá o tranquilizante pro cidadão e nada acontece.
Uhum.
Entendeu? Eles dão um forte tranquilizante e a pessoa continua. A pessoa continua firme ali. Uhum. Ou seja, existe o sobrenatural. Existe esse poder do inimigo aí. Ele existe realmente. Mas, embora esse poder exista, e ele é retratado aqui na Bíblia, Deus dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Deus dá a receita aqui para enfrentarmos o mal. Ou seja, a vida, a caminhada cristã é uma constante luta contra o mal. E Satanás, ele usa formas para te atacar. Uma dessas formas é a impressão causada por uma possessão demoníaca. Mas existem várias formas, uhum. Não é? Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que tem gente que não tem os sintomas da possessão demoníaca. Tá normal, tá falando normal, entendeu?
Uhum.
Mas ela está tomada por Satanás.
Uhum.
Vou dar exemplo, Diego.
Ô, Júnior, antes de eu dar um exemplo, uma coisa tem que ficar bem clara, que a possessão é o último recurso de Satanás.
Ah, olha aí.
Satanás, ele não gosta de usar a possessão demoníaca. Porque a possessão demoníaca revela que ele existe e define para sempre na mente de uma pessoa que realmente existe um conflito entre o bem e o mal, que a Bíblia é verdadeira e todo o resto, porque o mundo espiritual se torna irremediavelmente real para quem presencia uma possessão. E a vontade de Satanás é que isso não aconteça. Ele quer que sejamos secularizados, ateus, que finjamos que não existe o espiritual, que vivamos essa vida sem perceber o espiritual. Então, quando ele tem que se revelar, é um problema para ele. Então, ele só utiliza isso no último recurso. Por isso, normalmente, isso acontece em comunidades de pessoas que creem. Exatamente porque elas já creem mesmo e, pelo menos, eu vou tentar isso daqui para ver se eu consigo afastá-las mais um pouco de Deus.
Porque senão Satanás estaria revelando que há o espiritual.
Claro, por que ele vai fazer, por exemplo, vai possuir alguém na frente de um ateu? Qual o objetivo de assustar um ateu? Pelo contrário, o ateu vai falar assim: meu Deus, esse negócio de Bíblia é verdade mesmo.
É.
Ele vai se converter. Então ele não usa
porque
isso.
Porque na possessão Satanás está causando mal de forma deliberada ali.
Exatamente.
Para uma pessoa.
Não estou dizendo que nenhum ateu nunca viu isso, não. Senão tem muito ateu que já viu, mas viu assim, porque era o último recurso. Ele estava tentando fazer outra coisa e foi com um efeito colateral.
Então, só lembrando que nós não concordamos com padrões e regras nesse sentido, né?
Isso, exatamente.
Não. Quando você falou aí que ateu só aparece em comunidades que creem, não é regra, não estou falando de regra.
Isso, exatamente. Entendeu? Estou explicando a lógica por trás.
É.
Só isso. Então, é o último recurso. Tipo assim, ó, tá perdendo. É quando ele tá perdendo a batalha que ele faz isso.
Entendi.
Entendeu? Porque aí agora... não tem mais o que fazer, só sobrou o último recurso, então vamos lá. E aí ele vai criar o terror pra ver se o terror consegue a força, né? Como se fosse na bicuda mesmo, tirar a pessoa de perto de Deus.
Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui, ó. Se uma pessoa está tomada pelo ódio, Diego, ela está endemoniada.
Uhum.
Não no sentido, né?
Sim.
Mas ela está sendo governada por um sentimento que não vem de Deus.
Quando a pessoa está tomada, Júnior, por exemplo, pelo adultério, né?
É.
Um cara que não consegue parar de trair a mulher, que cada vez faz mais coisas, quer fazer orgia e tá indo cada vez mais a fundo, sabe? O cara que está tomado por esse negócio, pelo sexo dominado completamente, esse cara tá dominado por Satanás.
Não, e o pior é pessoas que são cristãos, entendeu?
Uhum.
E eles dentro da igreja fazem intriga. Fala de um para outro, entendeu?
Uhum.
Vai causando intriga na igreja. Ele está fazendo a obra de Satanás.
Exatamente.
Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa que endemoniado é só aquela situação lá.
Uhum.
E aí a gente começa a olhar para aquilo que não é aquela situação e achar que não tem tanto problema assim. Mas é pior. Aquela, foi o que você disse, Diego. Aquela situação de uma pessoa tomada não é o pior caso.
Uhum.
O problema é quando você não vê nenhum sinal de a pessoa estar agindo sobre... sob a mão de Satanás. E as muitas vezes, e frequentemente dentro da igreja.
Uhum.
Pedro, Diego, agiu tomado por Satanás.
Verdade.
Quem falou isso foi Cristo. Quando Pedro disse para Cristo: Cristo, você sabe que vai morrer lá em Jerusalém, não vai para lá. Aí Cristo olha para Pedro e diz: arreta, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Olha só.
Uhum.
E Pedro estava querendo defender Jesus. Muita gente, Diego, querendo defender a doutrina, a tradição, etc., faz a obra de Satanás. Então ali Pedro, ele não estava se contorcendo, ele não estava urrando, a voz dele não mudou, entendeu?
Uhum.
Mas quando Cristo falou, Cristo disse que Pedro estava falando por Satanás, né?
Uhum.
Satanás estava falando por Pedro ali.
Uhum.
Então veja que coisa importante ali. E por exemplo, às vezes a gente... Teve um tempo aí, Diego? Teve um tempo aí que o povo fazia um JAs aí, uhum. Não sei se isso acabou, se tem ainda. Que gira disco ao contrário, já viu isso aí?
Já.
E gira disco ao contrário, e tem mensagem nos desenhos da Disney, já viu?
Uhum.
E não sei o que das mensagens, etc e tal. Eu acho o seguinte, Diego, quando você pensa que virando um disco ao contrário é ali que tá Satanás, é só não virar disco, é só não ouvir mais aquela música, fica fácil, entendeu?
Nota de R$3.
É, exatamente, fica fácil. Satanás está te levando a acreditar numa coisa para você pensar que a verdadeira obra dele, ele esconde através disso, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, os nossos colegas aí falaram que usar camisa de rock é um dos sinais, né?
Uhum.
Vai levar a pessoa a ser endemoniada. Então, na minha cabeça é assim, se você acha que o rock é do diabo, é só parar de ouvir rock, entendeu? É fácil.
Uhum.
E Diego, eu acho o seguinte, não é só isso, entendeu?
Uhum.
Tem gente que não ouve rock e tá endemoniado.
Sim, sim.
E tem gente que ouve rock e não tá endemoniado.
Não, acho que no caso ali eles usaram pra mostrar que as pessoas que normalmente se impactam com Satanás, alguma coisa assim, elas se caracterizam daquela maneira, né?
Não, eu entendi. Mas eu tô dizendo que até a gente acreditar nessa caracterização, entendeu?
Uhum, a gente não pode usar isso como...
É, ou seja...
Um padrão.
Acreditar nessa caracterização faz Satanás se alegra. Porque ele fala assim, ele apresenta e fala assim, é como quando tem gente que segue Satanás, entendeu?
Uhum.
Tem a igreja de Satanás. Satanás adora aquilo lá.
Uhum.
Porque o povo fica achando que aquilo é de Satanás.
Uhum.
Mas nós já vimos aqui em vários Biblecasts que a igreja de Satanás, ela é igualzinha à igreja de Cristo.
Exatamente, aí que tá.
Entendeu? Então, o verdadeiro ataque de Satanás não é tornar uma pessoa endemoniada. Esse não é o pior ataque.
Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, como você falou aí. O pior ataque é quando alguém tá normal na igreja e ele tá agindo em nome de Satanás. Mas só que da boca dele, ele diz que tá agindo em nome de Deus.
Uhum.
Esse é o plano de Satanás, entendeu?
Entendi.
É uma pessoa consagrada, etc. E ela está realmente endemoniada. Pedro era consagrado ali, era amigo de Jesus. Estava tentando defender Jesus. Então, a Bíblia diz assim, Diego: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu creio que até uma pessoa ficar endemoniada é uma cilada.
Uhum.
Como os nossos colegas aí do Escolhi Ser Pastor disseram, 21 pastores tentando expulsar um demônio, aí entra um lá e consegue. Aí Satanás, o que ele causou com isso?
Causou a soberba.
Nesse que expulsou. E problema naquele que não expulsou.
Você
já ouviu falar assim, Diego? Ah, eu não gosto de endemoniado porque ele fala os pecados das pessoas.
Já, claro. Opa, tem. Adventista morre de medo de endemoniado por causa disso.
Mas.
Meu amigo, aí, tu quer ver uma clareira na igreja, surgiu um endemoniado. O nego sai correndo porque não. Daqui a pouco vai começar
a falar meu pecado. Esse medo, Diego, de que o Satanás fale os pecados. Mostra um crédito ao demônio, Diego, sabia?
Sim, claro, exatamente.
Crédito ao demônio, porque a Bíblia me afirma aqui claramente que Satanás é o pai da mentira.
Uhum. Não, então, Júnior. O pai da mentira.
Não, o pai da mentira, gente.
Você já viu aqueles filmes complicados que o cara engana todo mundo? Que você fala assim, meu Deus, que coisa genial. E aquele texto ali, aquele roteiro foi criado por um ser humano. Imagina o que o pai da mentira não consegue armar.
Então, se ele expulsa quando entra um pastor específico, é tudo mentira, faz parte do plano.
Exatamente.
É tudo plano, entendeu? Se ele falar o pecado de alguém, você acha que ele tá falando a verdade?
Pronto, ele levou crédito. Acreditando no pai da mentira.
Ah, essa pessoa tá adulterando. Aí vamos disciplinar ela, porque o diabo falou, né?
Júnior, a gente já falou isso aqui e eu vou repetir mais uma vez. Não se dá crédito a Satanás. Não se prega com a boca dele. E muitas vezes se pega as palavras que ele usou pra se usar dentro da igreja e fala assim, um dia fulano ficou endemoniado não sei aonde. E aí o diabo disse assim, tá vendo, irmão? Viu? O diabo não gosta disso. O diabo gosta daquilo. Ele falou. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem gênio demais.
Não vamos ouvir essa música porque se girar ao contrário... Ué? Entendeu? Uhum. Não vamos ouvir essa música porque tem um texto na Bíblia que diz tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cristo já falou, mas a gente não, a gente quer ouvir o diabo falar em algumas vezes. E isso é o plano dele.
Júnior, então, quando... até pro bem, já falei e vou repetir mais uma vez, até pro bem, até quando o diabo fala uma coisa boa, sabe? Você tem que se ligar que ele é o pai da mentira, que ele já tá imaginando o que você vai concluir daquilo que ele falou. Então, se você mesmo. For... Não, eu não vou acreditar. Ele já espera que você não acredite, já falou de propósito aquilo pra você não acreditar, e você acaba invertendo e acreditando exatamente no que ele quer.
É isso mesmo. É por isso que não é pra conversar com ele, né, Diego?
Isso, aí está uma regra principal que os amigos não mencionaram ainda. Mas a regra principal num caso de possessão é não conversar com Satanás de jeito nenhum. Não se fala com ele, não se pergunta o nome dele, não interessa quem está ali. Acabou, não fala com ele, entendeu?
E não dá ouvidos ao que ele fala também, não tem diálogo.
Isso, não tem. Ele vai, tudo que ele falar ali, você tem obrigação de esquecer e não levar em consideração. Porque se você considerar, seja pro bem ou pro mal, você está sendo enganado.
É isso. Você considerar, você está sendo enganado.
Lembra daquele pastor, o pastor Tim, nosso amigo, falou que uma vez ele contou uma questão que um dia ele foi num exorcismo, né? Inclusive a gente já contou aqui também, mas vale a pena lembrar. Quando ele entrou na sala, o Satanás falou, "Ih, vem aquele que eu não consigo, né? Eu não consigo lutar contra ele." Ou seja, não consegue lutar contra ele, é um consagrado de Deus. Não, o que ele tá fazendo? Crescendo a soberba no coração do pastor.
E diminuindo no coração dos outros que estão ali, a crença em Deus. Aí surge aquela ideia de que pra enfrentar Satanás tem que estar muito consagrado.
Isso.
Surge aquela ideia de que não, só aquele um mesmo é que consegue.
Isso. Coração em dia com Deus.
Isso. Mas esse não é no principal ataque de Satanás. Tem coisas que Satanás tá fazendo na igreja. Você tá brigando, você tá falando mal do irmão, você tá agindo por Satanás. Entendeu? Aí tira a atenção dessas coisas.
Tem que ter consagração máxima.
Tem que ser o super-homem pra enfrentar Satanás. Ali, o um momento desse dia. Na verdade, Diego, aqui diz assim, ó, revestivo de toda a armadura de Deus. Não é isso que nós vimos? E olha só que armadura é essa. Eu vou ler aqui em 1 João, carta de João, certo? Capítulo 5, verso 18. Diz assim, ó. Sabemos que todo aquele... Nota, Diego? Gostou do todo aquele?
Gostei.
É importante isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, em letra maiúscula, que é Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Essa promessa é para todo aquele que aceitou a Cristo. Para todo aquele que um dia falou, eu sou de Jesus. E saiba que todo aquele que um dia falou, eu sou de Jesus, todas as pessoas têm suas dificuldades espirituais, têm suas lutas, que nós temos que lutar e vencer a cada dia. Não tem aquele que não tem luta espiritual, que já venceu, que tá acima, que é o mais consagrado. Uhum. Não é? É claro que se você tiver com um pecado oculto aí, com uma coisa aí que você não larga.
É, lógico.
Né? Uhum. Você tá fraco na fé, isso é uma coisa.
Aí você tá trazendo agora, um risco pra cima de si.
Isso mesmo. Agora, eu digo assim, a gente acha que tem um padrão maior, entendeu? Uhum. Não é todo pastor que pode, não é toda pessoa. É toda pessoa, sim.
É toda pessoa, entendeu?
Se você aceitou Jesus, acabou.
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 As pessoas... Júnior, às vezes, quando alguém fica endemoniado...
Aquele que nasceu de Deus o guarda.
A pessoa fica endemoniada na família, o que, que eles fazem? Liga direto pro pastor, né?
Uhum.
Aí você vai ver, cara, aquela família que tá há 30 anos na igreja, sabe? O filho nasceu na igreja, etc. Aí você fala assim, meu, 30 anos eles não têm fé em Deus. Entendeu? Não é que ninguém não queira apoio, que não possa chamar o pastor. Não, tem mais a que chamar mesmo. Só que eu quero dizer o seguinte, é uma dependência. É, tem mais fé no pastor do que em Jesus diretamente, entendeu?
Entendi o que você tá falando.
Aí você fala assim, meu Deus, mas tanto tempo, tá tanto tempo lendo a Bíblia, não entendeu ainda que é todo aquele.
É todo aquele que nasceu de Deus. E nascer de Deus é uma expressão para batismo aqui, né? Para conversão, para aceitação de Cristo, né? Não o batismo ali só, a cerimônia.
Uhum.
Mas aceitação de Cristo na sua vida. Se você aceitou a Cristo na sua vida e você está lutando aí a sua vida para ficar perto de Jesus, você é um cristão, Satanás, ele se submete a você e pronto, acabou. A Bíblia diz, o maligno não lhe toca.
Ô, Júnior.
Olha que maravilha.
E você sabe que muita gente, então, muito cristão, tem medo de ficar endemoniado, né? E vou te falar que eu já tive esse medo, Júnior. Tive esse medo de pensar assim, meu Deus, já pensou?
Será? Lógico, né?
Não é? Mas aí, graças a Deus e as aulas de Emilson Reis,
opa,
que nós tivemos uma capela lá no Salt, né, que ele explicou bem isso. E ele já começou explicando, olha, não precisa ficar com medo, porque quem é de Deus tá resolvido. Não vai.
Agora, esse quem é de Deus não é alguém que é o especial.
Não, é quem é cristão, quem se batizou, quem crê que Jesus está sentado agora no trono do Cordeiro.
É, você que tá na igreja, você.
É, qualquer um.
É você que é de Jesus aí. Porque a gente acha que tem classes de cristão, né? Todo mundo tem pecado, gente. Todo mundo. A gente já falou isso na graça, né? Que é tudo de graça. Deus nos dá poder de graça.
Ele falou assim, ó, se você só, pra você ficar endemoniado, você tem que fazer muito esforço. Você tem que fazer... É voluntário. Aí você fala assim, mas ninguém quer ficar voluntariamente endemoniado. Não. Mas as pessoas voluntariamente se colocam em posição de possessão. Como? Por exemplo, Júnior, um cara que é da igreja, sabe o que é certo, já ouviu tudo, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é verdade, ele crê em Deus. E proporcional a essa crença dele em Deus, ele começa a fazer coisas erradas voluntariamente. Vou dar um exemplo. Uhum. Não é coisas erradas assim, pecou. Não, peraí. Faz 5 anos que ele usa cocaína. Porque ele acha, porque ele achou bom, e ele usa mesmo e pronto. E ele acha.
Não que... é uma luta espiritual pra ele.
Não é uma luta espiritual, entendeu? Ele se entregou ao negócio. Esse cara tá abrindo espaço, por quê? Porque ele tá sendo incoerente. Ele crê em Deus de verdade, de coração, ele dorme à noite, ele sabe que Deus existe. Mas ele ignora isso, ele acha que não vai dar nada. E aí ele faz a vontade dele. Esse cara tá se pondo em risco. Até porque a droga mexe com a cabeça. E enfraquecimento da mente, diz Ellen White, proporciona a entrada de Satanás. Por isso a gente toma remédio de tarja preta, às vezes fica possuído mesmo. Porque a mente se debilita depois de tanto tempo de uso que a pessoa fica aberta para esse tipo de invasão, vamos dizer assim.
Uhum.
Uma pessoa de Cristo, uma pessoa de Deus, uma pessoa normal, qualquer uma que vai à igreja, que crê e tal, que não quer isso para si, que vive verdadeiramente, cara, não se preocupa. Nunca vai acontecer. Ninguém vai forçar isso. Deus é a tua proteção. Não tem como acontecer, só voluntariamente. Tem que pegar a chave do seu coração, entregar na mão do Satanás e falar assim, ó, tá aqui, pode fazer o que quiser comigo.
Olha aí, ó, é isso.
E só acontece, como eu digo, em situação de desespero. O pior é exatamente o que o Júnior falou. O pior é o tempo... Olha só, Júnior, imagina, o cara tá 5 anos assim. Aí um dia ele ouve um sermão do pastor que fala de reconversão e fala, meu Deus, vou parar de usar a droga. Aí ele vai em direção ao apelo, depois de 5 anos, né? Aí ele fica endemoniado, por quê? Porque o diabo tinha esse cara na mão por 5 anos. Então, 5 anos da vida dele, ele esteve endemoniado e não sabia. Teve nas mãos de Satanás e não sabia. Aí só se revelou naquele momento, entendeu? Ele já tava lá. Então, isso é uma questão que só vai acontecer se você voluntariamente se dispor a isso, entendeu? Eu quero fazer parte com o diabo, eu quero ir lá ver essas coisas, eu quero me colocar nessa situação, eu sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo. Aí, meu amigo, Aí você tá andando no caminho contrário de Jesus, né?
Entendi, é voluntário.
É voluntário. Então, agora, durma em paz, não fique estressado, não fique com medo, não fique achando, ai não, mas eu tenho muito pecado. Tem um pecado que eu não consigo largar. Mas tá lutando contra ele? Tá orando a Deus, pedindo pra sair disso? Então fica tranquilo, meu amigo. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando daquele voluntário mesmo, que você fala assim, ah, vou trair minha mulher mesmo, porque é gostoso e tal, e Deus me perdoa. Opa, começou a abusar da graça, começou a ir pro caminho errado, começou a se voluntariar pra outra coisa.
Só lembrando que não queremos colocar regras em nenhum momento.
Lembrando isso, esses exemplos que eu citei, são exemplos que saíram da minha cabeça para inventar uma situação. Mas não existem regras. Tem que entender os conceitos, os princípios.
É isso mesmo. Então, Diego, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, Jesus o guarda. Olha que promessa maravilhosa. Eu quero ler um trecho aqui do Nisto Cremos, livro, tá, não é?
Uhum.
O livro Nossa, Nisto Cremos, página 167. Nova doutrina, né, Diego? Nova no sentido de estar especificada, né?
Isso, a 28ª doutrina, né, que foi que surgiu há 5 anos atrás.
5 anos atrás, não que criamos uma nova doutrina, mas escrevemos ela, já existia, né?
Sistematizamos ela.
É, separamos ela para falar só dela.
Que na verdade não é a 28ª, né, a 28ª em questão quantitativa, mas no número de doutrinas é a 11ª.
Exatamente. Crescimento em Cristo, diz assim... Com a sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Aquele que durante o seu ministério terrestre subjugou os espíritos demoníacos, quebrou o poder do maligno e confirmou sua condenação final. A vitória de Jesus dá-nos a vitória sobre as forças do mal, que ainda procuram controlar-nos ao andarmos com ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor. Agora, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. Estando continuamente comprometidos com Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Olha que maravilha, Diego.
Uhum.
Não mais vivemos nas trevas, com medo dos poderes do mal, na ignorância e na vida sem sentido de outrora. Mas nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança de seu caráter, comungando com ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja, ao entregar-nos para o amoroso serviço em prol dos que estão em torno de nós e ao testemunharmos de sua salvação, sua constante presença conosco através do Espírito transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Olha, Diego, ou seja, Cristo dá poder, Diego. E acabou, para todo aquele que crê. Percebe isso, Diego?
Uhum.
Não é? Agora o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder, é o que declara aqui. Entendeu? A vitória de Cristo nos dá autoridade. A vitória de Cristo nos dá esse poder para vivermos uma vida transformada. E Diego, para finalizar, quero ler um texto aqui de Isaías. Finalizando, só lembrando, gente, que a gente não quis esgotar esse assunto de forma nenhuma.
Peraí, Júnior, algumas coisas que eu ia falar antes. Então, Júnior, pra ficar bem claro, não é só pastor que expulsa demônio.
Ok.
É isso?
Tem pastor que não gosta de expulsar demônio, tem, Júlio?
Tem, lógico que tem.
Ah, mas todo mundo, eu acho. Quem que gosta de expulsar demônio? Ninguém.
É, ninguém, ninguém. Tem uns.
Quem fala assim, ah, demônio, lá vou eu.
É.
Deixa comigo.
Esse é pra mim, hein?
Esses que falam assim são os primeiros a tomar uma traulitada na venta que aprende logo que não é assim.
Quem vai, vai porque vai.
Outra
a gente vai.
É, ancião pode ir?
Claro.
Ancião pode resolver?
Pode.
Irmão de igreja que não tem cargo nenhum pode resolver?
Pode. O poder está disponível a todo aquele que é nascido de Deus.
Um membro da família pode resolver, Júnior?
Pode.
Eu só estou dizendo isso para vocês, para vocês terem ideia de como é que funciona. Outra coisa importante é saber que nenhuma posição demoníaca dura 24 horas. Elas não duram muito tempo. O tempo não, inteiro.
O tempo inteiro, é esse sentido que você tá falando, né?
Não duram o tempo inteiro. A pessoa não
fica endemoniada o tempo todo endemoniada.
Não, tipo, entendeu?
Agora pessoas possam passar anos endemoniadas.
Isso, exatamente. Mas ela não tem como ficar o tempo inteiro. Em certos momentos ela não vai estar.
Por exemplo, o endemoniado gadareno, certo?
Exatamente.
Você percebe ele quando Jesus aparece e ele tá lá todo, né?
Uhum.
Urrando lá com as correntes na Bíblia. E ele vem e na hora que ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha e adora e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Ali era o rapaz falando.
Isso.
E aí Jesus fala: quem é você?
Aí a resposta já não é do rapaz.
Vou ser endemoniado de novo. É.
Uhum.
Legião, porque somos muitos, né?
Uhum.
Entendeu?
Então,
o rapaz vai voltando e, né?
Isso.
É uma luta.
Gente, você sabe que eu conheci um cara que ele viveu isso, né? E ele contou pra mim como é que foi, meu.
E aí?
Ele falou que tudo começou com uma brincadeira. Ele teve a ideia, que na minha opinião não era dele, né? Primeiro ele estava numa situação, ele estava num motel com uma amante.
Certo.
E aí surge a ideia, do nada, de fingir, de brincar que tá endemoniado.
Sei.
E ele começou a brincar, fingir, sabe? Começou a fingir, brincando. Aí ele falou que ele ouviu uma voz na cabeça dele assim: é isso que você quer? E daí ele perdeu o controle total de quem ele era. Daí ele começou a falar o que ele não tava querendo falar. E ele falou que ele via meio de longe, assim, a situação, entendeu? É como se ele ficasse espectador dentro do seu próprio corpo.
Sei.
E aí ele ficou assim por um tempo e tal, e aí passou, e aí depois ele... Né? O que acontece depois disso? Ou ela se agarra em Deus, ou ela sai de perto de Deus, porque acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Então, pra esse cara chegar na situação, né? Você viu o contexto dele, né? Ele tava no motel com uma amante, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, pela situação do cara. Então, só pra você ter uma ideia de que é como isso funciona. E não fica o tempo todo. Uma outra coisa importante de saber é que na medida em que chega um cristão no cenário, aquele demônio vai sair. Entendeu? Acabou, vai sair. Não é uma questão de quantas orações você faz, de quantos hinos você canta ou quanta consagração você tem. Aquele demônio vai sair no momento em que chega o primeiro cristão na cena. Acabou, Johnny. Só que quando que ele vai sair? Aí depende muito da situação. Depende do demônio, depende de muita situação. E o tempo é irrelevante, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque às vezes o cara chega lá e fica esperando que saia logo e não sai logo. E às vezes ele chega e sai logo, porque as pessoas tiram conclusões. Se demora muito tempo pra sair, eu tiro a conclusão. Se demora pouco tempo pra sair, eu tiro a conclusão. Não é pra tirar conclusão nenhuma. Vai sair, isso é uma batalha espiritual, que se decide no campo espiritual, do qual nós não temos legislação nenhuma, não sabemos o que acontece lá. A gente só sabe uma coisa: um cristão tem poder de Deus. O Senhor o protege, e é por meio dele que vem a libertação pra aquela pessoa. Então, Júnior, como é que você faz numa situação dessa? Você não fala com o demônio, você fala com quem?
Fala com a pessoa.
Isso, você fala com aquela pessoa. E aí você se comunica com a pessoa, tentando fazer com que a pessoa tome de volta a sua consciência, o seu controle, por meio do poder de Jesus. Entendeu?
Entendi.
Aí às vezes você pede... A gente não vai entrar nesse detalhe, porque a gente não tá querendo ensinar isso aqui, né? Mas o importante que a gente quer deixar bem claro pra vocês aqui são os princípios de como as coisas funcionam nesse aspecto. Júnior.
Diego, tem um detalhe. Você falou que a pessoa pode ser que demore pra sair, né?
Uhum.
O demônio. Ó, com o próprio Deus lá no endemoniado gadareno, Satanás ainda falou: não, manda a gente pros porcos. Ainda ficou argumentando.
Uhum.
Ele argumenta com o próprio Deus, entendeu?
Uhum.
Ele vai querer argumentar com qualquer outra pessoa, né?
Uhum.
Então é isso. Então pode ser que se não sair rápido, não importa nada.
Exatamente.
Continue.
Bom, e eu queria só deixar bem claro algumas coisas pra vocês. Primeiro, o foco principal, principalmente quando esses temas são abordados, é sempre exaltar o poder de Deus. É sempre lembrar que Deus é o poderoso, que resolve todas essas coisas. O poder dele é com o que nós contamos. Porque se exalta muito Satanás quando se fala nesses assuntos. Nós temos que mudar esse foco. Para de tentar ser curioso e saber esses assuntos. Para de ficar falando disso porque é legal. Deixa de ser e para de ver filme de terror.
Não pode.
Por quê?
Não pode. Não.
É muito ofensivo?
É, mas não dá.
Ai, cara. Muito bem. Fui censurado aqui. Eu queria dizer uma coisa, vou dizer outra. Tá?
Ok.
Deixa de ser estulto, tolo. Tá?
Você falou mesmo.
É. Porque é assistindo filme de terror, tá? Isso aí, cara, isso é muito... Eu não consigo achar outra palavra, jumentice.
Tudo bem.
Cara, é muito, muito. Porque você tá pegando e alimentando sua mente com imagens, cenas e sons que vão ser usados contra você. Entenda que tudo que você vê fica gravado na sua mente. Fica gravado, cara. Até o que você não tá prestando atenção, até o que tá no olhar periférico, fica gravado. Sabe quando você tem déjà vu? Você vê aquela cena que você fala assim, ah, já vi isso antes, já sonhei com isso hoje. Não é que você sonhou, filho. É que quando você tá andando na rua, vivendo a sua vida, seu cérebro tá gravando tudo que você tá vendo, até o que não tá em foco. Então, o que tá no canto dos seus olhos aqui, assim, ó, você tá vendo e gravando. Um dia você vê uma cena igualzinha a uma que você já viu, que já tem gravada na sua memória, seu cérebro fala assim, ó, bateu. Aí você fala, oh, devo ter sonhado com isso hoje. Nossa, tive um déjà vu. Júnior?
Tô aqui.
Então, não fica colocando essas coisas dentro da sua cabeça, meu. Na hora que você tiver uma questão verdadeira no grande conflito, qualquer coisa que seja, de repente nem você se depara com nada, mas você fica afetado, você se torna vítima. O diabo tá colocando material de terror na sua mente pra usar isso contra você, cara. Se você não tivesse visto aquele monte de lixo que você já viu, você não imaginaria coisas que você hoje pode imaginar, não é? Se você não tem material pra trabalhar, você não consegue criar nada em cima daquele material. Então, eu, por exemplo, nunca vi desde criança que era medroso mesmo, era frouxo, graças a Deus. Então, eu não via. Hoje, não sou atormentado por aquelas coisas, mas já vi coisas suficientes em filmes de suspense, etc., que são suficientes pra, às vezes, né, ter, por exemplo... Por que é que você não tem coragem de ficar sozinho à noite no mato?
Por quê?
Por quê? Porque colocaram na tua cabeça informações que fazem, que te dizem o seguinte, no mato à noite é perigoso. Então, por essa razão, muita gente vê filme de terror e depois não consegue andar no corredor escuro em casa. Por quê? Porque é mané. Porque foi lá, assistiu, colocou dentro da cabeça aquela informação e agora ela está sendo usada contra você. E ela será muito mais usada contra você no dia que você, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes nunca viram o endemoniado. O dia que vê, tudo daquela porcaria que está na cabeça dele vai voltar contra ele. Ele vai começar a imaginar coisas piores e mais terríveis e a partir dali Satanás vai trabalhando no terror na cabeça daquela pessoa. Então para com isso, para de se alimentar com isso. Pede para Deus te desintoxicar dessa porcaria e para de se alimentar desse tipo de imagens, desse tipo de coisa. E foco em conversas saudáveis a respeito de Jesus Cristo, a respeito do poder de Deus. Não interessa o que o diabo falou, não interessa o que o diabo fez, interessa quem é o nosso Senhor e o poder que ele tem para resgatar as pessoas e salvar as vidas.
Muito bem. E se você tiver de guardar alguma coisa desse nosso Biblecast, guarde esse texto, Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Eis Satanás diante do poder de Deus. Então lembre-se que a briga entre Deus e Satanás, ela não é igual.
Não. Ele antes
não
diz
é
que...
parelha.
Ele antes diz que um anjo de Deus faz fugir milhares de anjos de Satanás.
Exatamente.
Um só, entendeu?
Um só. Satanás não tem poder pra enfrentar o nosso Deus.
Sabe, Júnior, que teve dois momentos na vida de Satanás em que ele pensou que ele ia morrer, né?
Foi um no dilúvio.
E o outro quando Jesus ressuscitou, porque o anjo que veio ressuscitar Jesus desceu pra terra com tanta força, com tanto poder pra ressuscitar Jesus, que tremeu tudo e os caras falaram assim, meu, é agora.
É agora.
É agora.
Então é isso, gente. Creia sempre no poder de Deus.
Então, meus queridos amigos ouvintes, não tenham medo de Satanás. Confiem no Senhor, confiem naquele que criou todas essas coisas, inclusive o próprio Satanás, porque nem das trevas ele é rei. Ele é chamado de príncipe das trevas, porque nem no seu domínio ele é o dominante, ele é o rei, ele é o poderosão. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é capaz de libertar qualquer pessoa. Você tenha confiança nesse Deus, não em você mesmo, não nos seus atos, nas suas obras, mas confiança nesse Deus. Ele é o nosso castelo forte.
Amém.